Sandro Klinger aqui no Revista CBN.
Revista CBN.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Um concerto vai homenagear o compositor brasileiro Carlos Gomes no próximo domingo no Guará. A apresentação será realizada às 5 da tarde no Teatro de Arena do Guará, com entrada franca e classificação livre. O espetáculo celebra os 190 anos de nascimento do maestro e compositor, considerado o primeiro brasileiro a conquistar reconhecimento internacional na música erudita. O coro e a orquestra da Casa da Cultura Brasileira vão apresentar trechos de óperas como Guarani, Losquiavo, Fosca e Maria Tudor, além da canção Quem Sabe. O concerto será dividido em duas partes e vai contar com a participação de 7 solistas, sob a regência do maestro Davilson Miranda. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Revista CBN.
Deixa eu dar um alô aqui para nossa audiência. O Bruno aqui de São Paulo falou que no Instituto do Câncer, de região das clínicas, tá sem luz, sem energia elétrica, que a previsão era voltar às 9 da manhã, nada de retornar, a gente está cobrando a concessionária. Tá bom, Bruno? Obrigado. 1h24.
O Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger.
Tudo bem, Rossandro? Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Bem, tudo bem dependendo do que a gente lê de notícia do que está acontecendo nessas viagens, né?
Pois é, rapaz. Eu estava conversando com a Pétria justamente com um assunto relacionado, porque ela vai participar da Flip daqui a pouquinho, que uhum. O título é o seguinte: Mundo em Caos, Como Manter a Esperança. Tem tudo a ver com a nossa conversa, porque essa semana teve uma notícia que chamou bastante atenção, que parece que saiu de um filme de ficção científica, que é uma ferramenta de inteligência artificial, bem em resumo aqui, escapou de um teste de laboratório aí e fez ataques digitais sozinha, sem ninguém mandar. Claro que teve falha humana no meio disso aí, mas isso já põe medo, né, Rossandro?
Já põe. Já porque quando a gente conta uma história dessa, a gente primeiro lembra de algumas coisas, né? Naturalmente, a gente vai lembrar do Exterminador do Futuro, obviamente. A gente, se for um pouquinho mais atrás, vai lembrar de Dr. Frankenstein. Ou seja, você cria um monstro que depois se volta contra você. E tem uma lenda mais antiga, que é uma lenda judaica, de um rabino de Praga que criou um golem, que é um servo de barro para proteger a comunidade. Ele funciona até que o rabino esquece de desligar ele, e aí o que protegia vira uma ameaça. Essa história tem mais de 400 anos. Ou seja, o que ela quer dizer? Que esse medo que a gente tem de uma coisa que a gente cria se voltar contra a gente, ele é de séculos atrás. O que aconteceu semana passada com a Lupenai foi exatamente isso. E aí meu interesse como psicólogo é o seguinte: os engenheiros, eles explicam as questões técnicas, ou seja, um IA que estava sendo testada numa jaula digital achou uma fresta, saiu dessa tal de jaula digital e foi bater na porta de uma empresa e provocou um ataque digital lá. O que esses engenheiros não explicam é como essa notícia arrepia a gente quando a gente escuta ela, né? Freud, ele chama de estranho familiar. O que é isso? Que conceito é esse da psicanálise? O que mais assusta o ser humano não é o monstro. É a coisa parecida com a gente que deveria... que parece com a gente, mas jamais deveria ter vida própria. Por que que a gente tem tanto medo, por exemplo, de brinquedo assassino? Porque é um brinquedo, ele não deveria ter vida própria. Mesmo que não fosse um brinquedo que matasse, só o fato do brinquedo andar sozinho, fazer movimentos que você não combinou. Imagina você estar em casa no seu sofá e ouvindo a revista CBN, tem uma boneca da sua filha do lado, e de repente você está aqui escutando a gente, e de repente a boneca pisca e levanta a mão. Você tem medo. O reflexo do que se mexe sozinho, a máquina que decide. Na verdade, quanto mais a coisa se aproxima do humano, mais desconfortável é. Agora, tem um traço humano, que é o mais humano de todos, que a gente sempre acha que é a racionalidade, que a gente pensa, e é claro que nós temos um nível sofisticado de razão perto dos animais, mas o que nós temos de mais impressionante é a autonomia. É o traço humano mais marcantemente nosso. Então, uma máquina, ela impressiona a gente. A máquina que faz café, a que lava a louça. Você chegar na inteligência artificial e ela começar a fazer textos, conversar com você, interpretar coisas, é incrível. Até aí, ela é impressionante, mas quando ela quer pensar e agir sozinha, aí a gente vai pôr assombro, aí é uma diferença. E tem um outro elemento que a gente vai perceber, que é o seguinte: a sensação de controle é quase uma necessidade vital nossa, humana. Quando acontece uma coisa assim, muito exótica e muito estranha, a própria mídia tem que chamar vários especialistas para acalmar a população, para explicar por que está acontecendo isso, por que que ele pai empurrou a filha, né? Por que que a gente sempre com a coisa foge do nosso controle social, a gente quer uma explicação. Então, essa necessidade de controle é vital. Pessoas que adoecem, elas ficam muito mais adoecidas quando têm a sensação de que elas não estão dirigindo a própria vida. Tanto que você olha as notícias aqui e no Brasil sobre esse evento dessa inteligência artificial que saiu dessa jaula digital, todas as manchetes estavam assim: a empresa perdeu o controle. Ninguém morreu, não teve um vazamento de senha, nenhum estrago maior, mas a frase é: a empresa perdeu o controle. O medo aqui não é da máquina, do que ela faz. A gente acha legal que a IA faça o que ela faz, porque a gente não acha legal que ela faça sem o nosso controle, né? Sem a nossa direção. Então, esse detalhe da notícia é o que é, eu acho que é quase literário, né? Não fugiu por maldade, ela ficou obcecada. Olha que interessante, em achar a prova, ou seja, como você deu um comando para ela, ficou obcecada em fazer aquele comando, e quando ela saiu da aula digital, ela fez isso. Ela desobedeceu por excesso de obediência. É meio irônico isso, né? Cumpriu a meta com tanto zelo que atropelou essa cerca digital aí. E a pergunta é: isso me lembra uma máquina ou lembra a gente? Porque eu atendi muito paciente assim no consultório. O sujeito que destruiu o casamento, a saúde, a amizade, cumprindo a meta. Era uma obsessão tão grande por resultado, por trabalhar e tal, que o casamento desandou, que a educação dos filhos desandou. Então, assim, não é um defeito de máquina, é uma herança que eles aprenderam da gente direitinho. Ou seja, para cumprir a meta, eu vou atropelando. Então, talvez o susto verdadeiro seja esse. A gente não tem medo de que as máquinas fiquem diferentes de nós. A gente tem medo de que elas fiquem parecidas com a gente. A pergunta que eu deixo, então, para o ouvinte é: quando a inteligência artificial pula a cerca, por que não suportar, né, ficar sem resposta? Ela está imitando o que exatamente na nossa vida? O que, que a gente quer disso que está construindo? É, a gente tem medo de perder o controle? E na nossa vida, quantas vezes em nome de uma meta a gente atropelou a família, a nossa saúde? Quantas pessoas tiveram ataque cardíaco, tiveram AVC porque foram... Não, eu não posso ir para o médico porque eu tenho que terminar um relatório, porque eu tenho que fazer isso. Então a gente também tem que pensar sobre esse evento na nossa própria máquina humana.
E o medo dá para controlar quando a gente vê uma manchete como essa que você destacou, né? Só se informando mais?
É se informar, entender que sim, há muitas discussões sobre a questão da IA. Elon Musk fala que já fugiu do controle, alguns dizem que sim, outros que não. Acho que, por enquanto, o que eu e você podemos fazer é muito pouco. Acho que a gente tem que ter medo daquilo que a gente pode controlar. Não dá para controlar. Enquanto isso, vamos viver, pagar nossos boletos. Porque não adianta a gente ficar começando a imaginar o pior cenário, porque só vai dar uma sensação de angústia, como você estava falando, conversa com o Petri, né? Que nesse mundo de angústia você fica até repensando em ser pai e ser mãe, com o caos climático, com o mundo em crise, vem mais esse elemento, uma notícia dessa. É, vamos ver o que acontece. Eu não posso controlar tudo isso, por enquanto eu tenho que viver a minha própria vida, senão você vai antecipar um pânico e viver de ansiedade.
Rossandro Klinger, sempre aqui no Revista CBN. Obrigado pela participação, Rossandro. Até uma próxima.
Nada, Leandro. Até a próxima. Tchau, tchau.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. A diplomacia brasileira avalia recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra os novos tarifaços dos Estados Unidos. Será uma medida apenas simbólica para marcar posição. O órgão de apelação da OMC está paralisado. Enquanto o Planalto estuda acionar a lei de reciprocidade, entidades empresariais como Abimac e Ansham se posicionam contra retaliações comerciais. Os empresários defendem o diálogo para evitar a escalada de tensões entre os países. A Anvisa e o Conselho Federal de Medicina emitiram alertas contra a soroterapia, prática que promete hidratação, energia e rejuvenescimento via aplicação intravenosa de vitaminas e minerais. O CFM destaca que o procedimento não tem comprovação médica para fins estéticos e que a promessa de resultados fere a ética profissional. Dados da Anvisa apontam aumento nos casos de complicações e hipervitaminose causados pelo excesso de nutrientes no organismo. A agência reforçou que não há produtos registrados para esse tipo de tratamento. Três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebe o Internacional. O Santos enfrenta a Chapecoense e o Vasco pega o Mirassol. No domingo, sete jogos fecham a rodada, com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. Uma reportagem publicada pelo jornal The Washington Post afirma que o governo dos Estados Unidos planeja o envio de dois altos funcionários para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral do Brasil. A situação foi confirmada pelo veículo por quatro autoridades brasileiras e americanas. Os funcionários que deveriam ir até Brasília são dois nomeados políticos de Trump, Riley Barnes e Samuel Sampson, que já tiveram o visto negado. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agora 1h35, você conosco aqui no Revista CBN deste sábado 25 de julho de 2026. Obrigado pela companhia. Nós vamos acionar nossa reportagem agora, indo até o interior de São Paulo. Fábio Marquiselli está em Ribeirão Preto, região que sofreu muito com os vendavais impressionantes. As imagens são chocantes, até 120 km por hora em toda a região. Fábio Marquiselli traz para a gente atualizações. Uma pessoa, inclusive, morreu, né, Fábio? Boa tarde para você.
Isso, Leandro. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Um idoso de 75 anos morreu por conta da tempestade que aconteceu na madrugada de sexta-feira aqui em Ribeirão Preto. E também um homem em situação de rua ficou ferido depois de ser soterrado por uma estrutura de uma construção antiga que cedeu no momento da chuva. Hoje, no sábado, a CBN Ribeirão Preto acompanha o trabalho de rescaldo pela cidade, trazendo o balanço, então, do que está sendo feito para a reconstrução das áreas afetadas em Ribeirão Preto. A Prefeitura de Ribeirão estabeleceu uma meta, que é religar 100% da energia. O prefeito do município, Ricardo Silva, garantiu, inclusive, que o cenário de Ribeirão é diferente do da capital paulista e diz que a cidade de Ribeirão Preto não ficaria igual ao apagão de São Paulo, quando aconteceu em uma das chuvas passadas. Hoje, então, 20% dos pontos estão sem energia, mais de 80 mil pontos ficaram sem energia, cerca de 200 mil pessoas. Ontem eram 130 mil pontos. No último balanço divulgado pela CPFL às 11h30 da manhã, eles registraram que Ribeirão Preto ainda tem 58 mil unidades sem energia. Municípios ao redor de Ribeirão também foram afetados. Em Taquaritinga, cerca de 480 unidades sem energia. Pradópolis, 2.400 unidades, Dumont 700 e Guariba com uma situação mais delicada para o restabelecimento da energia com 16 mil unidades. As secretarias que também participam ali do corte das árvores que caíram estão ajudando a CPFL, que é a companhia que administra a distribuição de energia aqui na região, a restabelecer então o quadro de energia elétrica nas casas, residências e também fábricas. 5 ocorrências de incêndio foram registradas em residências ontem aqui em Ribeirão Preto por conta de velas. Moradores estavam sem energia, acenderam velas e provocaram então pequenos incêndios. O Corpo de Bombeiros disse que não houve feridos. Ontem também 96 poços da cidade para o abastecimento de água estavam sem energia. No último balanço da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, 28 poços de abastecimento seguem sem energia, dependendo de alimentação para geradores, e a expectativa é que gradativamente se voltar a água aqui de Ribeirão Preto. Agora, à tarde, o vice-governador
está com problema na comunicação com o repórter Fábio Marquiser, que estava concluindo já o seu relato a respeito dos estragos em Ribeirão Preto. E o Fábio volta assim que tiver condições na programação da CBN. 1h38 agora, tem ouvinte participando aqui da nossa programação, a Josete de Puxinanã, na Paraíba. Obrigado, viu, pela sua participação. Diz que é um sábado especial por causa da Flip, né? A Pétria Chaves, que participou agora há pouco. A Janaína Barros vai estar com a gente daqui a pouco também, fazendo o seu quadro Páginas da Infância ao vivo, direto de Paraty. A Isa Silva, aqui de São Paulo, falou assim, essa preocupação com inteligência artificial já é antiga. Apesar de IA ser uma coisa moderna, né? Ela fala, o final de 2001, uma odisseia no espaço, profetizou essa situação assombrosa. Tem vários filmes, né, tratando disso. O Valério aqui falou, é uma realidade do Exterminador do Futuro e tal. E aí a gente até é influenciado pela ficção também. Acaba ficando com mais medo, talvez, por trauma do que a gente já viu na ficção. Só que a realidade parece que está se encaminhando para repetir a ficção, em alguns casos. Bonjour é o nome aqui do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte. Fale para a Pétria respirar, é muito bom ouvir o entusiasmo dela. Está com a agenda cheia, Pétria Chaves, lá na Flip. Obrigado, viu, para todo mundo que está na audiência do Revista CBN. 1h40 agora.
Só um minutinho, filho.
Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, já vou.
Quantas vezes você já disse isso e nem percebeu, né?
Eu sei que a gente vive dizendo só um minutinho.
e quase nunca percebe o tamanho desse minutinho pra eles.
E às vezes, quando a gente olha de novo, o momento já passou.
A gente fala sobre excesso de tela, mas o equilíbrio que a gente cobra começa na nossa mão.
E eles aprendem com a gente.
O feed vai estar lá quando você voltar, mas a infância não espera.
Presença também educa. O feed pode esperar, mas a infância não.
Ah, você ouviu aí o vídeo da campanha O Feed Pode Esperar, lançada pela revista Crescer. Artistas como Débora Seco, Fernanda Rodrigues, Negra Lee, Stephanie Brito interpretaram aí situações comuns da rotina familiar para provocar justamente uma reflexão sobre como pequenas distrações causadas pelo celular podem comprometer momentos de conexão entre pais e filhos. E a gente está em contato aqui no Revista CBN com a diretora de redação da revista Crescer, Ana Paula Pontes. Seja muito bem-vinda, Ana.
Oi, Leandro. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Prazer aqui estar com vocês.
Prazer é nosso. Uma campanha, um projeto super legal da revista Crescer, porque a gente fala muito sobre o perigo do tempo de tela, né? Muitas vezes tratando das crianças, com países, inclusive, restringindo redes sociais. A gente teve notícia essa semana vinda da França. Mas aí agora o projeto vira a chave para os adultos, né? Por que é que vocês decidiram colocar os pais no centro dessa conversa?
Então, Leandro, a gente, né, aqui na Crescer, e acho que, né, o mundo, né, sempre olha muito aí para o comportamento, né, das crianças, dos adolescentes com as telas, que, de fato, né, é algo que a gente realmente já tem receio. Mas essa vez a gente virou o foco um pouco para os pais, porque a gente sabe o quanto os pais são o exemplo, são um espelho para os filhos. Então, a gente fala, não adianta nada a gente falar para os filhos, ó, sai do celular, desliga essa tela, vai dormir, sendo que a gente, ao fazer isso, às vezes a gente está com o celular na mão, está olhando o celular. Então, a gente fala que, né, no comportamento de uma criança na educação, muito mais do que você fala, né, ela está o tempo todo, né, olhando aí a atitude dos pais, como é que eles falam, como eles se comportam, como conversam com o outro. Então, a gente trouxe muito, e também o objetivo não era colocar o dedo, né, na cara de ninguém, porque todos nós, né, a tecnologia está aí, todos nós estamos conectados o tempo todo, mas é aquele momento para você parar e refletir, né, colocar a tecnologia, né, no lugar certo e na hora certa.
É, porque acaba sendo automático, né? O que é que fez vocês terem esse estalo, né, para dizer, precisamos falar sobre isso agora?
Olha, a gente, né, tá o tempo todo em contato aí, né, com os especialistas, e alguns até falam que nos consultórios eles já recebem ali, né, crianças falando que os pais, né, ah, meu pai não fala comigo, ou tá sempre de olho no celular, né, porque a gente fala muito dessa presença, né, mas que presença é essa, né, física, né, a disponibilidade emocional, né, conta muito aí para uma criança. Então, veio muito a partir da gente, né, essa ansiedade que a gente está o tempo todo, nosso trabalho, né, a gente está conectado, né, seja qual for a sua profissão, então é muito sobre essa questão de presença, né, de vínculo, porque não adianta, né, o vínculo ele se forma ali na sua disponibilidade, é quando você senta no chão, quando você está olhando ali a criança. A gente fala, a infância é o período mais curto, né, na vida do ser humano, e passa muito rápido. Então, quando a gente conversou, né, com essas celebridades que, né, nos apoiaram aí com o maior carinho, você vê que é uma dor de todo mundo, porque a gente tem essa noção, né, do quanto estamos conectados, mas, ao mesmo tempo, é difícil. E esse só um minutinho que a gente fala, às vezes é a criança que fez ali um gesto que você perdeu e que não volta mais, né, são os primeiros passinhos. Então, a gente coloca todo mundo para o agora, né? Quando você estiver com seu filho, esteja presente, coloca ali o celular de lado, desliga um pouco a tela, né? Isso vai ser bom para você, né? Para você colocar já ali a tecnologia no lugar certo, mas também para a criança. E todo mundo ganha. Então, vem tanto do ponto de vista de vínculo, tanto do ponto de vista do desenvolvimento emocional dessa criança, de saber que ela está sendo ouvida ali, que ela é acolhida, que ela é amada aí pelos pais.
E você sabe que às vezes não é nem só a criança que sente isso, né? Eu mesmo já cheguei a pedir para a pessoa que está conversando comigo ali no jantar e tal, ó, pega o celular, mas avisa antes, né? Porque às vezes é uma coisa importante, mas às vezes não. A pessoa pega lá para ficar passando tempo, porque se distraiu com alguma coisa, etc, né? E porque é isso que você falou, às vezes a gente está trabalhando e precisa responder alguém com uma certa urgência, né? Tem que ter um equilíbrio, né?
Exato, Leandro. Imagina, para a gente que é adulto, de fato, isso é um incômodo, né? Você está falando com a pessoa, ela tá nem tá te ouvindo, né? Você está falando com a parede, mas a gente, né, enquanto adulto, a gente é capaz de falar, ó, o que você falou, né? Para um pouquinho, desliga aí, conversa comigo. A criança, ela não tem essa noção, né? E ela é uma criança pequena que está aí, né, em pleno desenvolvimento, ela precisa muito dessa validação desse pai e dessa mãe para ela entender que sobre o valor dela. Então, são às vezes uns sentimentos que vão ficando ali, né, implícitos. Obviamente, a gente não está falando de um caso isolado, né? Todo mundo, né? A gente não, o que a gente preza muito aqui na Crescer é para falar sobre a parentalidade possível e não perfeita, mas obviamente tem um dia que você vai, né, pegar o celular ali e tá com a criança, mas é quando isso se torna frequente o tempo todo. E a criança, ela não entende ali, ela entende que ela não está sendo vista, que o pai não se importa, a mãe não se importa com ela, o que ela está fazendo, porque a gente, né, a gente trouxe até uma reportagem maior aí na revista digital, falando, ela está no parquinho, para ela, mãe, olha aqui, olha o que eu tô fazendo, né? Ela tá ali brincando, ela quer ser vista, né? Quantos vídeos a gente vê aí na internet, né? Que a criança tá no palco e tá sempre ali, o olhar dela tá procurando, né? Pela mãe ou pelo pai ali na plateia. Então, é isso que a gente fala sobre, por isso que a gente quis muito levantar isso. Eu acho que todo mundo ganha, né? A gente falou, é isso, o feed pode esperar. Daqui a pouco você posta, daqui a pouco você conta, daqui a pouco você compartilha. Mas vive ali, né, com a criança aquele momento, porque é isso, passa. Depois, a gente, enquanto pai e mãe, que a gente ama os nossos filhos, a gente se sente mal, a criança também. Então, a gente veio muito trazendo, acho que a gente percebeu também muito o momento dos pais hoje. Qual é a principal angústia, né, nos dias atuais, quando a gente fala de educar uma criança? As telas, né? Ela tá o tempo todo, né, com a gente. Então, a gente realmente olhou que agora era a hora também de conversar, né, com os adultos, também conversar com os pais.
Estamos conversando aqui com a diretora de redação da revista Crescer, Ana Paula Pontes. E como é que vai ser então o projeto O Feed Pode Esperar, que começou aí com esse vídeo manifesto que a gente apresentou aí no comecinho da conversa?
Isso, esse movimento começou com esse vídeo. A ideia, a gente, ao longo até o fim do ano, a gente vai trazer uma série de reportagens. A gente vem, né, acompanhando aí tudo o que está acontecendo, né? A gente sabe, né, por exemplo, a quantidade de o brasileiro passa aí cerca de 9 horas por dia online, né? Tá assim no topo aí quando faz comparação com outros países. Então, a ideia é a gente trazer uma série de conteúdos, tanto no site, quanto nas redes sociais, quanto na nossa revista digital, videocast com especialistas. Estava escutando agora o Rossandro, um querido, aí falando também. Então, a gente vai ter Dr. Daniel Becker, pediatras, né, Dr. Renato Kifuri, né, essas próprias celebridades que tiveram com a gente, muito para a gente agora de se debruçar em cima disso, porque realmente é algo que todo mundo passa, todo mundo tá ali, né? A gente, quando postou o vídeo, até a Negra ali comentou, falou assim, puxa, quando eu, né, participei desse movimento, é algo que também eu parei para ver, né? Porque essa questão que a gente fala de só um minutinho, né? Então, né? Ah, só um minutinho, né? E às vezes esse minutinho aí virou 30 minutos. Então, a ideia aí é essa série de conteúdos, de conversa, de bate-papo e muito ouvindo, né? Os nossos leitores também. A gente tem as nossas comunidades no WhatsApp, ouvindo as dores das mães, para a gente também decidir juntos. Eu acho que está todo mundo junto nessa, né? Então a gente às vezes vem ali uma dica de uma mãe, né? Combinados que as famílias fizeram, né? Na hora do jantar, todo mundo deixa o celular ali. Então acho que é realmente uma troca muito grande, né? Trazendo especialistas, trazendo essa audiência também para conversar com a gente, para a gente ter aí cada vez mais uma relação saudável com a tecnologia. Que, obviamente, isso também vai ser ali muito exemplo, né, para as crianças aí, para a vida toda.
A edição de julho já tem uma reportagem completa sobre o assunto.
Isso, que está ali disponível ali em Globo Mais, já tem uma reportagem, a reportagem de capa, falando muito sobre isso. A gente trouxe uma série de especialistas aí já também trazendo exemplos de consultório, conversamos com várias mães também, vários pais ali também, de como, porque é isso também, é importante falar, né, Leandro, para quem até está nos ouvindo, ah, legal. Puxa, realmente eu estou passando por isso, né? Eu estou sempre com o celular. Meu filho já tá mais, né, tá mais crescido, e aí sempre tem, tá? Sempre tem o que fazer, dá para virar essa chave, dá para virar esse jogo. Então a gente conversou com famílias que realmente perceberam pelo comportamento das crianças ali um pouco mais reativas, né, gritando mais, que era uma maneira delas chamarem atenção. E como elas viraram esse jogo, né? E no fim foi bom para a família toda. Então, a gente começa com essa reportagem, esse vídeo manifesto, e aí ao longo, né, dos próximos meses, já convido até os ouvintes aí da CBN também, pode mandar pergunta, pode mandar dúvida. Se tiver enfrentando alguma situação com o filho em casa, manda para a gente está aí com os especialistas em contato com a gente para sempre trazer aí uma solução, porque a gente sabe que a jornada aí de criar, de educar um filho não é fácil, né? O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo surgem novos desafios, mas a gente tá todo mundo junto aí.
Vamos ver o que fala a nossa audiência aqui. A Sandra Honorato está em São Paulo e ela falando aqui, concordo com a entrevistada e tal, e simplificando aqui, que criança requer dedicação com bastante tempo, é em quantidade e em qualidade. Ela faz aqui, dá uma opinião, se não querem dispor, não tenham filhos. Claro que não é tão simples assim, né? Mas é algo para refletir, né? E mudar hábitos, se for o caso.
Exato, Leandro. A gente fala muito dessa. A gente tem que ter uma disponibilidade emocional, né, com essa criança. Até o Dr. Daniel Becker, que a gente entrevistou para essa reportagem de capa, ele fala que são aí nesses primeiros anos, né, é num olhar, numa troca de olhar com a criança, no aconchego, numa brincadeira, que é realmente quando o cérebro dela está aí num turbilhão, né, de novas conexões. Então a gente sabe que todo mundo trabalha hoje em dia, é um desafio enorme, né? Você deixa seu filho na creche. A gente tem que olhar para essa realidade, mas por isso que a gente reforça tanto que o momento que você está com o seu filho esteja realmente disponível para ele, porque a gente às vezes acha que é só sobre, ah, estou aqui cuidando. Não, é esse vínculo, né, esse sorriso aí que também vai ser responsável, aí, inclusive para essa construção cerebral aí, para autoestima, para autoconfiança da criança.
Muito bem. Então fala como é que a gente acessa aí todo esse conteúdo do Feed Pode Esperar da revista Crescer.
Bom, na revista, a revista digital em Globo Mais, nosso site crescer.com.br e as nossas redes sociais, aí Instagram, TikTok, aí sempre arroba revista Crescer, e nas nossas comunidades aí no WhatsApp, que a gente tem também aí link no site, a gente está ali o tempo todo na moderação com essas famílias, então esperamos aí todo mundo, a gente tem vários, um ecossistema aí para a gente construir aí uma nova geração mais saudável e com uma relação mais bacana com a tecnologia.
Tem, falando em tecnologia, tem entrevistas em vídeo também, né?
Isso, entrevistas em vídeo, a gente vai ter videocast, entrevista com o leitor, o tempo todo aí a gente ainda tem outros vídeos com essas, né, com essas celebridades que nos apoiaram, então o tempo todo aí em todos esses nossos meios aí, nesse ecossistema, a gente vai compartilhar esses conteúdos.
Boa, valeu, Ana Paula. Um ótimo fim de semana para você.
Obrigada, Leandro. Obrigada aí aos ouvintes. E a gente está todo mundo junto nessa jornada.
Isso aí, conta com a gente aqui da CBN também. Ana Paula Pontes, diretora de redação da revista Crescer, conversou com você aqui no Revista CBN. Homem 55.
Revista CBN. A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover Sport, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de RA196178 a T252-5263, fabricados entre 3 de março de 2024 e 20 de abril de 2026, ano modelo 2024 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão da identificação de um problema em alguns veículos nos quais a polia intermediária da correia do acionamento auxiliar da extremidade dianteira pode girar excessivamente após uma entrada de alta torção, causando impacto e danos ao sensor de pressão e temperatura do óleo. Em alguns casos, um sensor de pressão e temperatura do óleo danificado pode causar vazamento de óleo do motor, o que pode representar risco de derrapagem para os usuários da via que trafegam atrás do veículo, especialmente os usuários de veículos de duas rodas. Há, ainda, risco de ferimentos aos ocupantes e ou a terceiros, bem como de danos à propriedade. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Início do atendimento, 24 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 50 minutos. Mais informações. Para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Brasília recebe no dia 31 de julho a quinta edição do Favela Talks. Pela primeira vez, o evento terá os debates gravados em formato de podcast com participação do público. A programação será realizada no Auditório 2 do Museu Nacional da República e vai contar com 4 encontros gratuitos sobre mercado da música e cultura periférica. Entre os convidados estão o produtor musical Musão, a cantora Valesca Popozuda, o rapper Puter e a empresária Priscila Mello, responsável pela gestão da carreira da cantora Lineker. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
No Ceará, dizendo que a cidade está bem movimentada, com eventos, tem micareta fora de época. É, 2 mega eventos por lá. Obrigado, Francisca, viu? Também Robson Baia, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com a gente também. A Brisa, na Zona Norte de São Paulo. A Isolda, de Salvador. Leandro, você faz muito bem o programa. Eu agradeço a sua participação. E o Ney Lobo, de Osasco, também. Lê, adorei ouvir você. É, diz a Pétria que amamos muito ela. Ela sabe, viu? Ela recebe muito amor de vocês. Muito obrigado. 1h59. Que a música é muito mais do que arte, né? Para pessoas com deficiência, ela é uma ferramenta central de comunicação e desenvolvimento também. Dados da Federação Mundial de Musicoterapia apontam que a prática é usada em mais de 100 países. Estudos de neurociência mostram que o som ativa, ao mesmo tempo, áreas do cérebro ligadas à memória, ao movimento e à emoção. E essa potência ganha rosto na história de Jorge Assad Simão Neto. É o Cito, primogênito de uma das famílias mais tradicionais da música brasileira. Nasceu em 1948 e teve lesões cerebrais no parto, mas aí ele encontrou no pandeiro sua principal linguagem. E a convivência com ele influenciou os irmãos Badi Assad, Sérgio Assad e Odair Assad, violonistas de renome internacional. Você está ouvindo aí o Sérgio Assad, o violão dele, acompanhado do Cito no pandeiro. E esse áudio está disponível numa exposição virtual, Silêncio que Fala, do Museu Família Assad. E a curadora da mostra é a irmã, cantora, famosíssima Badia Assad, que gravou um áudio para o revista CBN.
A condição de saúde do Cito, tudo dizia que ele não teria ritmo, mas para desmentir a todos, ele desenvolveu um ritmo impressionante, ele tinha um ritmo incrível, tanto que muito Pikuchuco aprendeu a tocar pandeiro sozinho, e ele era um verdadeiro metrônomo. Eu, quando tinha meus 14 anos, comecei a tocar violão, eu pedia para ele me acompanhar, porque era mais, muito mais gostoso tocar com ele do que com o metrônomo. Eu sempre chamei que ele foi o fio terra da nossa família, né? Porque a gente rodou o mundo com a nossa arte e tudo, e voltava para casa, né? Com os nossos prêmios e glórias e tudo, tinha um Cito nos trazendo para a terra. A história dele é uma história de amor, de superação e de muita música. E agora essa história pode ser conhecida por todos no Museu Online Família Assad, que é um espaço virtual que eu criei junto ao Kevin Callahan, que reúne fotografias, vídeos, gravações e memórias da nossa família, assim preservando, né, o legado da família para as próximas gerações. Espero que vocês façam essa visita e conheçam um pouco mais da trajetória inspiradora do Cito. Tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos.
Muito legal. Então, para você acessar, é familiaassadmusic.com. Se você colocar Museu Família Assad, com dois S's, Assad, no Google, você já acha facinho, facinho. 2 e 2.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos. Publicada no Diário Oficial da União, a medida abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e seca na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O Estado do Sul concentra mais da metade das decretações, com 17 cidades listadas. Com a oficialização, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar recursos federais para assistência à população, serviços essenciais e reconstrução. O estudante de educação física, flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio de Feira de Santana, na Bahia, foi preso nesta sexta-feira, 5 dias depois do crime. O caso aconteceu no último domingo, enquanto a vítima se exercitava na esteira. Após perceber que havia sido filmado pela vizinha durante o crime, o investigado fugiu de casa. Em tom de brincadeira, o presidente Donald Trump afirmou que pretende disputar um novo mandato em 2028. A declaração foi feita no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. O evento ocorreu sob forte esquema de segurança, 3 meses após um ataque a tiros ter interrompido a cerimônia original em abril. Trump criticou a cobertura de imprensa desfavorável e também comentou as operações militares dos Estados Unidos no conflito com o Irã. Mais de 270 mil pessoas foram retiradas de casa devido aos incêndios florestais no sudoeste da França e perto da capital espanhola. Na Espanha, mais de 70 mil pessoas precisaram ser desalojadas ou estavam confinadas na região de Madrid, segundo a agência France Press. Na França, cerca de 197 mil pessoas foram retiradas das zonas ameaçadas, onde as chamas destruíram 22 mil hectares, o dobro da área de Paris. No horário de Brasília, 2h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. O
hoje com Leandro Gouveia.
Abrindo a última hora do Revista CBN deste sábado, 25 de julho de 2026, agradecendo muito a sua companhia aqui na nossa programação, Isaac Barroso, de Rio Branco, no Acre, fazendo sugestão até de pauta para o Revista CBN. Um abraço para você, viu? Hoje um dia muito movimentado na política, a gente já falou de convenções partidárias sendo realizadas e nós voltamos agora a Campinas, no interior de São Paulo. Pedro Pupulim atualiza a gente sobre a convenção do PT que é realizada em Campinas. Pedro, a sua informação. Pedro Pupulim está na nossa escuta? Daqui a pouco o Pedro Pupulim traz então as atualizações direto de Campinas, no interior de São Paulo, onde o Partido dos Trabalhadores confirma então a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao governo do estado, ele que vai disputar o governo contra o atual governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, que vai buscar a reeleição. Agora sim o Pedro está de volta trazendo atualizações. Diga, Pedro.
Oi, Leandro, estamos de volta. Pintou a corzinha, Leandro. Estão oficializadas as candidaturas do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo, com seu vice, Márcio França, do PSB, e as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet, ao Senado, pelo estado. Passaram por aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula. Todos os componentes da chapa discursaram, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva. Leandro, o que a gente pode trazer? A tônica do discurso foi uma coisa nacionalizada. A gente sabe que essa candidatura do Haddad aqui em São Paulo é um tema central para o Palácio do Planalto no momento. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. As campanhas de Haddad e Lula, a gente vem trazendo isso na CBN, estão absolutamente coladas, tanto o presidente nacional do PT, o Edinho, quanto o presidente Lula, quanto Haddad, tocaram em assuntos como o tarifaço. O presidente Lula chegou a mandar um recado para os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, aqui sendo o último a discursar. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês. Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida. Ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping. A gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela. De berço, aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições.
O ex-ministro Fernando Haddad, Leandro, chegou a citar a questão das urnas eletrônicas. A gente sabe que recentemente o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou aí a falar mentiras sobre as urnas, mentiras. Coisas já desmentidas pela Justiça Eleitoral, dizendo que foram fabricadas na Venezuela. O Fernando Haddad disse, esses caras estão falando de urna até hoje, a urna que elegeu Bolsonaro em 2018, eles estão na Idade da Pedra. Portanto, a tônica é essa, é uma campanha nacionalizada, não se restringe ao adversário de Haddad aqui, o atual governador Tarcísio de Freitas. Haddad trouxe dados do estado de São Paulo para combater os discursos de Tarcísio, mas a campanha, os discursos por aqui foram em tom nacionalizado. Haddad, que vai tentar levar essa disputa para o segundo turno, para estender por um período maior possível o palanque para o presidente Lula no estado de São Paulo. Leandro, a gente segue acompanhando, eu volto com você.
Perfeito. Pedro Pupulim, que vai nos atualizando ao longo da programação, e daqui a pouco a Bruna Barbosa também vai trazer mais detalhes a respeito da convenção partidária do PL, que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, ainda com indefinição da vaga de vice. Eu vi imagens há pouco de Flávio Bolsonaro chorando enquanto via vídeos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em casa. Também outros vídeos foram veiculados, como do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciando nessa convenção partidária do PL. Também tivemos fala do presidente da Argentina, Javier Milei, uma fala agressiva, dura, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, então, a Bruna Barbosa atualiza para a gente ao longo da programação. Agora, 2:10.
Revista CBN. Livros.
O que contos, mitos e narrativas simbólicas nos ensinam a respeito de transformação e autodescoberta? Esse é o tema central de Alquimia dos Arquétipos Femininos, lançado pela editora Record e de autoria de Tatiana Paranaguá, que está com a gente agora conectada. E eu mostro para você também a capa do livro para quem nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Globoplay. Boa tarde, Tatiana, direto da Flip. Nossa,
direto da Flip, o sinal está um pouco duvidoso, mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ver.
Tá ótimo.
Nossa, tá difícil aqui arrumar até uma tomada, Leandro.
Boa tarde, Tatiana.
Mas, enfim, tá uma agitação na cidade.
E eu quero saber, direto do título do seu livro, A Alquimia dos Arquétipos Femininos. O que é que são os arquétipos na psicologia? Como é que você trata nessa obra?
Os arquétipos, eles são um conceito que hoje em dia está muito em voga, né? Muitas pessoas utilizam, né? Arquetípico, como chamar o arquétipo, para dar base a campanhas publicitárias, etc., né? Criação de produtos, mas na verdade arquétipo é um conceito assim, muito profundo, né? Da psicologia analítica, que fala das bases psíquicas do ser humano, né? São princípios básicos que dão... que tem não é um molde fixo, mas eles dão forma a experiências comuns a todos os seres humanos. Então, o que eu costumo dizer é que as pessoas acreditam que elas produzem os arquétipos, mas, na verdade, elas são produzidas, atravessadas e, eu diria até, vividas pelos arquétipos. E quanto mais a gente conhece, né, essa dinâmica arquetípica que conecta tudo, todos, e fala, né, desses princípios de viver a vida de ser humano, mais a gente consegue compreender as coisas que nos acontecem, os nossos processos, e toda a expansão de consciência faz com que a gente consiga lidar com esse mundo que a gente vive, né? Essa busca por encontrar esse nosso propósito, que dentro da psicologia analítica é uma realidade. E o livro é focado justamente para esse processo, falando da alma feminina, né? Das mulheres, dos arquétipos femininos.
E utilizando contos, mitos, narrativas já conhecidas.
Exatamente. Algumas são mais conhecidas. Todos eles são mitos e contos que eles são ancestrais. Eles são muito antigos, né? Eles vieram até de uma oralidade, depois de muitos anos, né? A própria escrita deles, o registro escrito já é milenar. Imagine, né, o tanto que essas histórias elas já vêm, né, acontecendo. Elas têm essa base comum e até hoje elas continuam a ser contadas e o interesse por elas só faz aumentar. O que significa que elas são... elas têm essa base arquetípica, né? Essa base profunda na psique. Então, alguns são mais conhecidos do público, tipo A Bela e a Fera, e outros são praticamente inéditos, né? Do meu garimpo pessoal, que eu estudo isso há muito, muito tempo. Então, é uma mistura de contos menos conhecidos com contos que as pessoas convivem o tempo todo.
Inclusive, histórias de consultório.
E também você lembrou de um ponto muito bom. É entremeado, né? Essa narrativa... de interpretação de contos é entremeada por vida real, porque é muito importante. Eu sempre gosto muito de fazer um paralelo. Eu escrevo para as pessoas, eu não escrevo para os psicólogos. Claro, os psicólogos também não leem.
São pessoas.
Mas é para que qualquer... São pessoas. Bom ponto, né? São pessoas. Então, é para todo... Inclusive psicólogos, né? Mas não é um livro... É um livro que quer chegar para o público e que qualquer pessoa possa aproveitar esse conhecimento para a sua vida. E quando a gente fala de vida real, as pessoas elas conseguem se identificar e entender de que forma esse processo arquetípico... Ele não é uma coisa de livro, ele não é uma coisa só de psicólogo, estudioso, etc. É uma coisa que eu digo, olha como isso atua na sua vida. E aí a pessoa, ela se aposta daquele conhecimento, desse instrumento, começa a utilizar na vida, sabe? Esse é o propósito do livro.
Isso aí. Psicólogo e jornalista também a gente. Agora, dá uma palhinha, assim, de um dos exemplos que você usa. Você falou da Bela e a Fera, mas pode ser outro. Dá um exemplo, assim, pra gente.
Bom, eu Vou falar de um que as pessoas conhecem muito, que é um dos primeiros mitos, né? Que é o João e Maria, por exemplo. Quem nunca ouviu falar, né, da história de João e Maria, com algumas interpretações, mas justamente ele fala do início de jornada. Então, ele está no começo do livro. Esse início de jornada, ele vai servir no final e no início das contas, não só para as mulheres, mas qualquer ser humano. Que é justamente esse início, esse chamado, esse ter que ir para a vida, para essa floresta, deixando, às vezes, a contragosto, um lugar onde não existe mais alimento. Vocês lembram da história de João e Maria? Eles saem da casa dos pais e os pais, né, os colocam nessa floresta porque acabou todo o alimento. E a gente pode pensar realmente em recursos materiais, mas o mais importante psicologicamente é que ali já não era mais um espaço que tivesse como alimentar essa psique humana que precisa ir para o mundo, que precisa crescer, ter as próprias experiências, entrar nessa floresta misteriosa, enfrentar adversários, aprender a discernir o joio do trigo, né? Como a gente diz, aquilo que é perigoso, e encontra essa casa de doce. E essa casa de doce são as furadas, né? Que as pessoas, nós, muitas vezes na imaturidade, na saída para o mundo, caímos e só depois a gente consegue se recuperar, entender, e esse aprendizado fica para a alma, e com isso nós seguimos para outras histórias. E também mitos, né? Contos de fadas e mitos. Eu gosto muito de falar do mito de Ísis e Osíris, a primeiríssima análise, que fala de reunir os pedaços, né? Muitas vezes a gente tem, principalmente hoje em dia, um sintoma, uma sensação de despedaçamento, né? De não estar inteiro, de sentir que falta alguma coisa. Eu vivo dizendo que o nosso grande trabalho é juntar essas partes de nós mesmos e buscar, né, esse um. Esse é um grande ponto da psicologia analítica e que é a alquimia também, que está no título e é colocada para um grande público nesse livro, porque também muitas vezes as pessoas falam de alquimia, é um conhecimento antiquíssimo, muitas vezes cifrado, que as pessoas, quando entram em contato com obras que realmente falam seriamente do assunto, não conseguem entender tão bem. E eu quis trazer porque o movimento alquímico não é uma coisa do outro mundo, nem pelo contrário, é uma coisa do nosso mundo. O nosso mundo natural, que rodeia, que é nosso, né? Nós fazemos parte, e desse universo interno psíquico, que é justamente essa transmutação eterna, dessa transformação, né? Dessas várias mortes e renascimentos, fins e recomeços que a gente vive nessa própria vida, né? Não só nessa, quando a gente fala dessa morte com esse fim último, mas com esses ciclos de finalização, né? Essa transformação, essa depuração, que é esse grande laboratório que é a vida. Então, esses são os pontos principais, né? A transformação, as bases arquetípicas e a vida que se expressa simbolicamente há milhares de anos, porque é arquetípico, em mitos, contos de fadas e vida de gente como a gente no dia de hoje, né?
Muito bem. Já encontrou a Petria Chaves aí?
Várias vezes. E vamos encontrar de novo aí. Ah, eu te mando um abraço. Você vai falar com o Leandro? Eu falei, vou. Se tudo
Não.
der certo, vou.
Já nos falamos.
E domingo. Ah, você falou que era mais cedo, não é?
Também.
Isso.
E aí você tem participação aí na Flip? Tem mesa?
Teve mesa ontem na Casa Record com a Bruna Lombardi, né? Ela está lançando um livro e eu lançando Alquimia. E a gente participou numa mesa ontem, mas teremos aí em São Paulo também. Se não
Quando?
pôde estar na Flip, estou indo para São Paulo. Terça-feira, às 7 horas, na Livraria da Travessa de Pinheiros, com quem? Petra Chaves.
Opa, estará lá então?
Comigo, porque a orelha do livro é da Petra, dá uma olhada.
Eu olhei, eu vi aqui, Petria Chaves, jornalista e autora de Escute Teu Silêncio e Como Sei o Que Sei, nossa autora aqui da CBN.
Tem uma grande pessoa e ela vem me dar a honra de participar dessa mesa de conversas a respeito desse tema. Terça-feira, agora, dia 28, na Livraria da Travessa de Pinheiros.
Muito bom.
Você está convidado também, tá? Também quero te conhecer.
Ótimo. Conversa e noite de autógrafo, né?
Sim.
Tatiana Paranaguá, obrigado pelo papo, viu? Ótima flip aí para você também.
E te agradeço muito, tá? Um beijo para todos. Aguardo vocês lá.
Um beijo. Tatiana Paranaguá, autora do livro A Alquimia dos Arquétipos Femininos, que eu fiquei muito curioso para conhecer. Né, por meio dessas histórias aí que a gente já conhece tradicionalmente, né, mas ela abordando de um jeito diferente. Muito legal. 2h19 agora.
Revista CBN.
Momento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter.